Amém, queridos? Boa noite. Eu queria só falar uma coisa antes da gente seguir para a palavra. Essa é a primeira vez que a gente faz uma conferência One Cornerstone fora, né, de uma das igrejas. E eu queria só compartilhar com você o coração disso aqui. A gente não tem um desejo de levar a conferência para um monte de lugar, porque isso nasceu de uma amizade, um vínculo, uma aliança que nós temos como igreja. A gente não está reunido porque a gente vai fazer um evento. Pelo contrário, esse evento nasceu porque nós temos uma aliança, nós temos comunhão, nós dividimos um coração. Eu acho que todos nós aqui já fizemos muita agenda para fora. E a grande verdade é que algumas coisas cansam a gente. E o desejo do meu coração, eu sei que do deles também, é estarmos entre amigos. O Hugo, a igreja aqui é uma igreja do coração. Eu acompanho o pastor Hugo, sua casa, a igreja Origem, e nós somos... A gente pode até falar que existe uma cobertura espiritual, que existe um discipulado, mas em primeiro lugar o que gera todas essas coisas é que nós somos amigos. Eu acho que o desejo do nosso coração é que essa conferência seja uma semente de relacionamentos de aliança, por onde a gente passar. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, quero que você abra sua Bíblia já comigo em Mateus capítulo 15. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra muito simples com você essa noite. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã ao Senhor, então não precisará mais honrar aos seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e é depois eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Queridos, quando a gente olha para esse texto, essa aqui é a primeira vez que Jesus, ele é mais duro e mais incisivo, mais agressivo respondendo aos fariseus. E eu acredito que isso aconteceu porque Jesus estava apontando, denunciando justamente aquilo que viria a ser a característica principal dos fariseus. Os fariseus que deveriam ser as pessoas não só que conheciam mais as escrituras, mas deveriam ser aqueles que tinham uma devoção, uma maior devoção genuína, acabaram transformando algo que deveria ser uma devoção para Deus, a uma devoção que era meramente carnal e humanista. Jesus cita um texto de Isaías que, sem dúvida nenhuma, os fariseus sabiam muito bem do que se tratava, e era um texto falando justamente da hipocrisia e da falsidade daqueles que adoravam o Senhor com gestos e com palavras, mas o coração era distante não só de Deus, mas distante até daquelas palavras que eram declaradas. Então, o que Jesus está dizendo é que, apesar daquelas pessoas serem pessoas religiosas, serem pessoas apegadas a um tipo de doutrina, e apesar daquelas pessoas sim oferecerem um tipo de adoração, o que Jesus está denunciando é que, apesar de tudo isso, eles eram como cegos guiando cegos. Jesus está dizendo: vocês não entendem, vocês não enxergam que, exatamente como nos tempos de Isaías, vocês entregam e oferecem uma adoração que é vã. O que Jesus está dizendo: as palavras de vocês são vazias, os gestos de vocês são mecânicos, vocês estão só repetindo aquilo que vocês veem outras pessoas fazerem. Quando Isaías cita essas palavras, anuncia essas palavras de Deus, o que Isaías estava denunciando era um quadro de apostasia no meio do povo. Isaías estava denunciando o distanciamento que o coração daquelas pessoas tinha da verdadeira devoção, da verdadeira adoração. E, queridos, resumindo, o que era denunciado aqui, tanto por Isaías quanto por Jesus, é que uma troca estava sendo feita. Havia uma substituição aqui das coisas que eram verdadeiras, genuínas, por rituais que eram humanos, por mandamentos que eram de homens, por um modelo de culto que era carnal e, como o texto fala, que foi aprendido maquinalmente, ou seja, de forma mecânica. Então, aquilo que era entregue não era fruto de relacionamento, de intimidade, não era fruto de vida, mas era mecânico. Eu quero que você vá comigo para o texto que Jesus cita, que é Isaías 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, e como isso tem a ver com aquilo que o Canta dividiu com a gente agora, e com os meus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Então, mais uma vez, a primeira coisa que Jesus está querendo ensinar aqui é que algo estava sendo trocado. Havia uma troca da palavra de Deus, uma troca daquilo que genuinamente era de Deus por tradição, pela tradição dos homens. Eu quero ler mais um texto com você. Marcos usa uma expressão muito interessante que soma com isso. Então, eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Versículo 9. E eu quero mostrar para você, no desenvolvimento dessa mensagem, que quando a gente lê esse texto, a impressão que você tem em primeiro momento é que a gente está muito longe de cair num erro assim. Mas eu quero mostrar para você como isso é uma coisa que ronda o coração do ser humano, de todos nós. Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos vai usar uma expressão aqui muito interessante, e ele fala de jeitosamente a gente substituir aquilo que é genuíno pelo que é falso. Então vamos lá. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, e olha o que ele diz depois: invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, aqui em poucas palavras, Jesus desmascara a forma como a religiosidade e a tradição, como ele diz, jeitosamente, ou seja, com jeitinho, deformavam a verdade e destruíam a essência de alguma coisa. Jesus usa uma palavra aqui, que é a palavra corban, e essa palavra, ela significa simplesmente oferta. E Jesus estava fazendo uma referência aqui a algo que se tornou muito comum na época, que era consagrar alguma coisa ao Senhor como uma oferta ou como corban. Do que Jesus está falando? Hoje não é tão comum isso, mas eu lembro que nos anos 90 era muito comum os músicos, por exemplo, consagrarem o seu instrumento para Deus. Então o cara tinha um violão e ele falava: não, isso aqui é consagrado para Deus. Eu vi muito músico fazer isso. Então o que significava isso? Significava que o objetivo exclusivo e único daquele instrumento era servir ao Senhor. Eu vi músicos dizendo assim: não, eu quero vender esse violão para trocar, mas eu consagrei ele a Deus. Então eu não posso vender ele para alguém que não seja cristão. Ele não pode ser usado para tocar nada que seja secular. Por quê? Porque eu consagrei ele ao Senhor. Então, quando Jesus está fazendo essa denúncia, ele estava falando exatamente a esse tipo de consagração que havia se tornado muito comum na época. E eu quero que você entenda, irmão, eu quero construir com você a diferença entre coisas que têm até uma origem lícita, falam de uma intencionalidade verdadeira de honrar o Senhor, mas como muito fácil, uma coisa que começa bem, acaba substituindo aquilo que é verdadeiro. Então, inicialmente, o que acontecia é que essas pessoas consagravam algo a Deus como corbã, e aquilo deveria ter um propósito honesto, sincero. Apesar de não ser uma coisa que Deus pedia ou que exigia, as pessoas começaram fazendo essa consagração de uma forma honesta. Então, quando isso começou a ser usado, isso era tão sério entre os judeus, entre os fariseus, que se você dedicasse algo para o Senhor, você era proibido de usar aquilo que foi consagrado para servir a qualquer outro propósito que não fosse servir ao Senhor. Isso era bom? É bom. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso era uma tradição e não um mandamento. Podia haver algo bom nessa tradição? Sim. Agora, por outro lado, o que Jesus está dizendo é que existia um mandamento claro sobre honrar os pais, principalmente os pais que haviam envelhecido e precisavam de uma ajuda financeira dos filhos. Então esse era um mandamento claro, o quinto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 12, vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que teu Deus te dá. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Agora, essas pessoas, o que Jesus está denunciando é que elas faziam duas coisas aqui. Em primeiro lugar, elas pegavam algo da própria tradição, como era consagrar algo específico para Deus, E eles pegavam uma coisa que até começou bem, mas eles transformavam isso num tipo de voto que era tão amplo, que era tão vago, que o cumprimento dele ficava comprometido. O que, que eu quero dizer? O que essas pessoas faziam era dizer: tudo que eu tenho é de Deus. Agora você entende, quando você chega num nível desse, parece ter uma roupagem de espiritualidade, mas o cumprimento disso acaba sendo muito subjetivo, né? Tudo que eu tenho, eu consagrei ao Senhor. Eu vou desenvolver isso mais depois. E em segundo lugar, o que essas pessoas faziam era usar desse voto, que poderia ser bom, mas não era um mandamento, para anular um voto, um mandamento que era claro e objetivo. Então o que esses homens faziam? Eles pegavam e diziam assim: ó, tudo que eu tenho é do Senhor. Então quando os pais tinham uma necessidade, eles diziam: eu não posso te ajudar financeiramente. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho é do Senhor, então se é do Senhor eu não posso te dar. Então eles estavam pegando e substituindo um mandamento claro por uma tradição. Então essas pessoas buscavam, com isso eles anulavam o mandamento, se isentando da obrigação de ajudar os pais. Irmão, olhe o caminho de engano que essas pessoas buscavam, né? Então eles usavam de coisas que pareciam espirituais, agora eles pegavam uma coisa que parecia espiritual, mas eles usavam isso para burlar um mandamento que era básico, que era honrar o pai e a mãe. Então, na verdade, Jesus está denunciando aqui que essas pessoas jeitosamente buscavam desculpas religiosas que faziam elas se sentirem bem ao descumprir o mandamento que era claro. Você está entendendo? E isso é a fórmula da religiosidade. Leis humanas, rituais vazios e carnais, gestos decorados que têm uma aparência de santidade, têm uma aparência de piedade, mas permitem que as pessoas façam o que elas querem sem se sentir mal com isso. São caminhos de engano, são uma substituição da devoção verdadeira. Irmão, talvez você ache que isso está distante da nossa da nossa realidade, mas eu quero te mostrar que isso é mais comum do que a gente imagina. Eu vejo algumas pessoas, e o Canta falou aqui com muita sabedoria e com tanta graça do dízimo, eu até brinquei com ele, mas é uma verdade, eu falei: cara, eu ofertei duas vezes, porque quando você começou a falar eu ofertei, e quando você terminou eu falei: não, vou ter que ofertar de volta. Quando o Canta for fazer oferta, eu vou começar a não trazer celular nem a carteira. Né? Então é muito comum você ver aquelas pessoas que pregam contra o dízimo usarem disso aqui. Então elas dizem assim: não, eu não dou 10%, porque 10% é muito pouco, é da lei. Então o que, que eu faço? Tudo é do Senhor, nada me pertence. Mano, que cara espiritual. Só que normalmente o sem vergonha que diz isso é o cara que não está longe de entregar nem o 10%. Eu lembro que uma vez eu sentei com um pastor, gente. Na época ele nem pastoreava a igreja, mas era um cara que viajava o Brasil inteiro pregando. E a gente entrou nessa discussão de dízimo. Agora olha a primeira incoerência. O cara pregava contra dízimo, mas vivia do quê? De pregar nas igrejas e receber a oferta que vinha do dízimo das pessoas. Sem vergonha. E aí eu estou conversando com ele e falava assim: cara, o que você entende é muito pobre. Você quer dar 10% para Deus, mas agora é diferente, a nova aliança é muito mais intensa e tudo que eu tenho pertence a Deus. A gente estava sentado num restaurante comendo e eu vi quando ele chegou com o carro dele. Eu falei: então tá, deixa eu te perguntar uma coisa, aquele carro que você chegou dirigindo, aquele carro está no nome de quem? Ele falou: está no meu nome. Está no teu nome, beleza, deixa eu te perguntar outra coisa. No último mês, quem usou esse carro fora você? Ele parou, pensou, falou: não, acho que no último mês só eu que usei mesmo. Eu falei: então para de ser sem vergonha, que não é de Deus nada, é teu mesmo. Mas o que é isso? Jeitosamente a gente encontra um jeito de burlar aquilo que é claro, querido. Você já viu gente que fala assim: eu passo o dia inteiro em espírito de oração? E eu não estou dizendo que não existe. Paulo fala sobre nós estarmos em espírito de oração. Isso fala sobre você estar alerta espiritualmente o tempo todo. Mas normalmente o cara que diz isso é o cara que não se fecha no quarto dele 10 minutos para orar. O que, que é isso? Corbã. Então Jesus está dizendo: olha, está havendo uma troca aqui. Jeitosamente vocês estão encontrando uma forma de manipular, de descumprir mandamentos claros, usando de exceções de regras humanas. Então Jesus está dizendo: vocês fizeram para si tradições, rituais, que têm substituído a verdade, que têm substituído um mandamento claro, e vocês ainda se acham espirituais por isso. E Jesus diz: vocês são hipócritas. Jesus diz: vocês estão preocupados com a impureza de comer sem lavar as mãos, mas vocês não percebem que o interior de vocês é podre. O que, a contaminação que está dentro de vocês é muito pior do que qualquer contaminação que possa acontecer por vocês comerem sem lavar as mãos. Jesus está dizendo: vocês com o mosquito e engole o camelo. E querido, em segundo lugar, Jesus estava ensinando aqui que havia uma incoerência entre o que era expresso exteriormente e a realidade interna. O que é hipocrisia? É quando aquilo que eu mostro fora não condiz com aquilo que existe dentro. Então olha só, quando os mestres da lei chegam para Jesus e perguntam assim: ó, qual é o maior dos mandamentos? Vamos para esse texto, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então o X da questão aqui, o motivo da indignação e das palavras duras de Jesus contra os fariseus, é que havia uma incoerência daqueles homens que tinha uma aparência de piedade, uma aparência de santidade, uma aparência de devoção, uma aparência de verdade, mas nenhuma dessas coisas era condizente com a realidade interna. O que se via fora não expressava a verdade interna. Como um marido que leva flores para a esposa toda semana, mas tem um amante. É isso que Jesus está ensinando. Irmão, quando não há o conhecimento de Deus, mas apenas a tradição, e John Stott diz uma coisa muito interessante, ele fala que a adoração nasce do conhecimento, e que adoração sem conhecimento não é adoração, é idolatria. É isso que Jesus está denunciando aqui. Quando não há conhecimento de Deus, mas apenas da tradição, você pode até cumprir regras, você pode até ter obediência a um ritual, mas apesar disso ser uma obediência, sim, porque a obediência a um ritual é uma obediência, esse tipo de obediência nunca vai ser recebido por Deus como uma manifestação de adoração. Então olha só que interessante, querido, é por isso que Jesus inicia a conversa falando sobre o quê? Sobre lavar as mãos e impureza, e sobre honrar os pais. Ele começa falando disso, mas rapidamente ele direciona a conversa para a falta de compreensão em relação à verdadeira adoração. Então o problema aqui, eu quero que você entenda, não é o ritual em si. O problema aqui não é a liturgia, o ritual, a liturgia, eles fazem parte. E você se engana se você acha que você não tem ritual e liturgia, porque todos nós vamos ter. O ritual, a liturgia, ele fala de uma coisa que é um hábito ou uma prática constante. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca teu pai em secreto. Isso é um ritual, irmão. É uma liturgia, é algo que é repetido com frequência. Então nós não podemos confundir e achar que o que é ruim é o ritual. Você vir semanalmente aqui para prestar seu culto, você ter uma adoração, você entregar seu dízimo, sua oferta, e você sentar para ouvir uma palavra, isso é um ritual. Levantar as mãos, se prostrar, faz parte de uma liturgia de culto e faz parte de um ritual. O problema não está no ritual, na liturgia em si, mas a questão é que essas coisas só têm valor quando expressam uma verdade que está no coração. Por quê? Porque o coração tem uma liturgia. Existe uma liturgia que é uma liturgia do coração. Vim para uma reunião pública, cantar, ofertar, orar, é um ritual público. Agora, esse é um ritual público, é uma liturgia externa. Agora tem uma liturgia que é uma liturgia do coração. Então ter uma vida devocional, ter olhos puros, ter uma atitude perdoadora, ter um coração quebrantado, são rituais às vezes ocultos para os homens, mas completamente explícitos para Deus. Então existe uma liturgia no seu coração que os homens não podem ver, mas Deus sempre vai olhar e vai falar: eu conheço a liturgia do seu coração. Seu coração tem uma liturgia. Qual é a liturgia? É quando uma ofensa chega aí, a sua liturgia te empurra para o perdão. Existe uma liturgia aí que eu vejo, que toda vez que o seu coração começa a ficar frio, ele busca um lugar de quebrantamento. Isso é uma liturgia, é um ritual do coração. Então as liturgias do coração, elas precisam estar alinhadas, querido, com a liturgia pública, se a gente quiser agradar ao Senhor. Vamos ler de volta aquele texto de Isaías, Isaías 29, 13. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ele está dizendo que o que eles expressam para fora foi aprendido de forma mecânica. Nós fazemos o que nós vemos os outros fazerem, nós fazemos porque nós aprendemos como deve ser feito, nós fazemos porque nós não queremos parecer não espirituais, nós fazemos porque nós queremos ser aceitos, mas é mecânico, não fala da vida que está dentro, simplesmente pulando para fora, é incenso sem perfume. E a grande verdade, vocês lembram de Corá e Dotan, quando eles juntaram 250 pessoas queimando incensário para que o Senhor recebesse? A Bíblia fala que a terra abriu, engoliu Corá e a sua família. A Bíblia diz que eles desceram vivos para o abismo. Fala que o fogo saiu do buraco e pegou todas as 250 pessoas que queriam fugir. E elas estavam com incensários de ouro oferecendo incenso ao Senhor. Agora a verdade é que Deus não se impressiona com a fumaça que você faz fora, se o que está queimando dentro cheira mal. Então a verdadeira devoção, a verdadeira adoração, o verdadeiro temor estava sendo substituído por uma atitude mecânica. E em terceiro lugar, quando há uma obediência interesseira, mecânica, o que eu quero dizer com uma adoração interesseira? É uma adoração que está preocupada com você mesmo. Você adora porque você quer ser aceito, você adora porque você quer parecer espiritual, você adora porque você está preocupado em como as pessoas vão te olhar, você está preocupado com a sua aparência. Jesus diz que essa adoração se torna vã. Vamos entender um pouco mais isso? Jesus diz, você não precisa abrir o texto, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Sabe o que é interessante? Jesus diz: é sobre vocês que Isaías profetizou. Só que Isaías disse essas palavras 800 anos antes. E o que choca o meu coração é que o que Jesus está mostrando é que a hipocrisia, a cegueira espiritual, a loucura daqueles homens era a mesma dos dias de Isaías. O que Jesus está falando, ó, se passam as décadas, se passam os séculos, se passam gerações, mas o homem continua com a mesma tendência desgraçada de substituir as coisas verdadeiras por coisas que são humanas. Segundo o dicionário Hawaii da língua portuguesa, uma adoração vã é algo que é, olha que forte isso, vazio, inútil, sem valor, ilusório, enganoso, falso e que se baseia em aparências e mentiras. A palavra grega traduzida aqui como vã é a palavra maten. Eu fui estudar o grego analítico aqui e olha como é forte isso. Essa palavra matem fala de vários aspectos daquilo que fala do nada, que fala do engano. E normalmente quando a gente olha para as escrituras e mesmo para o grego antigo, isso normalmente era usado para falar de vários modos pelos quais se rejeitava algo que era exigido de você. Então esse vão aqui fala da forma como os homens resistiam não só à realidade de Deus, à revelação de Deus, mas às reivindicações de Deus sobre o homem. Cara, olha como é profundo isso, né? Então olha como isso é pesado. Jesus está dizendo, olha, vocês estão oferecendo uma adoração que não só foi aprendida de forma mecânica, mas ela é falsa, ela é vazia, ela é enganosa. E o que Jesus está dizendo é que a adoração que aquelas pessoas entregavam revelavam a falta de revelação e a resistência que eles tinham contra Deus. E a resistência que eles tinham em relação àquilo que Deus esperava deles. Irmão, eu sei que isso parece tão forte, a gente tem uma tendência de olhar por isso e falar, cara, mas eu não passo por isso, eu sou um adorador de verdade. E eu quero te mostrar com um exemplo muito simples, como essas coisas de uma forma sutil vão entrando no coração da gente. Se você tem algum tempo de crente, com certeza você já ouviu alguém dizer assim, ou talvez você até pense isso: a pregação é a parte mais importante do culto. Por quê? Porque é a pregação que transforma a vida das pessoas. Então é muito comum, eu viajo há tantos anos, e é muito comum eu chegar numa igreja e o pastor, irmão, ele é bem intencionado, mas ele chega: pastor, a gente está muito feliz de você estar aqui, eu já falei para o time de adoração para tocar três músicas só, porque a gente quer aproveitar seu tempo aqui, a gente quer receber da palavra de Deus. E a gente diz, por quê? Porque a adoração, a palavra é a parte mais importante do culto. E sem perceber, a gente está criando uma liturgia e uma doutrina que é humana. Então é muito comum vocês ouvirem que a adoração prepara o coração das pessoas para ouvir a palavra de Deus. Quem já ouviu isso? Alguém não ouviu isso ainda? Levanta a mão, porque tem uns que levantam. Vi duas pessoas. Né? Então é muito comum você ouvir isso. Ou seja, a pregação é a parte mais importante do culto, porque a adoração vai preparar o coração das pessoas. Agora, eu quero que você entenda que eu não estou minimizando aqui a importância da pregação. Esse, inclusive, é, querido, é o meu chamado. Uma vez um amigo meu me viu cantando, ele falou: eu vejo você cantando a dó de Jesus. Eu canto é batalha espiritual, cai anjo, demônio, principado foge. Então eu não estou eu não estou minimizando a importância da palavra, mas é que muitas vezes, apesar de nós nos considerarmos espirituais, nós vamos enchendo a nossa vida e a nossa liturgia com regras que são de homens, e nós olhamos para essas regras que nós criamos como se fossem a vontade de Deus. Agora entenda o seguinte, eu falei isso para a minha igreja. Eu falei: gente, se vier um domingo aqui e a adoração se estender e não tiver a pregação da palavra, eu falei, eu tenho certeza que muita gente vai reclamar. Vai ter gente que vai sair criticando a gente, dizendo que essa igreja não tem palavra. Algumas pessoas não vão voltar mais porque vão ficar frustradas. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar ofendida e vai achar um absurdo, tipo, sair da minha casa, vim até aqui para ouvir uma pregação, uma palavra de Deus, e não recebi nada. Agora eu falo para você, sem medo nenhum, que essa indignação, se isso acontecesse, não passaria de regra e tradição dos homens. Então eu não quero que você entenda, eu não estou dizendo que a gente vai fazer cultos aqui, a gente não deve pregar num culto de domingo, não é sobre isso. Isso também seria errado, né? Então é o seguinte, agora domingo só tem adoração, simplesmente porque a gente quer mostrar que nós não somos apegados a regras. Não é sobre isso. O que eu quero mostrar, que o fato de talvez você não estar aberto à possibilidade de um culto de domingo que não tenha pregação, isso denuncia que algumas coisas estão no lugar errado. Isso denuncia que a gente não entendeu o que é culto. Vamos entender o que a palavra culto significa? Irmão, às vezes o dicionário ministra mais do que a maioria dos pastores do Brasil. Então, o que a palavra culto significa? Segundo o dicionário Hawais, a palavra culto significa o seguinte: reverência a uma divindade, veneração, paixão intensa por alguém ou por algo. Então a gente precisa entender que quando nós saímos da nossa casa para um culto, a gente não vai assistir a um culto, a gente não vai estar num culto, mas nós estamos indo para prestar culto a Deus, para cultuar. E eu quero que você entenda, eu vou falar uma coisa muito simples, mas que muitas vezes a gente não entenda. Não entende? Eu e você precisamos entender que cultuar fala de entregar alguma coisa e não de receber. Se eu saio da minha casa para receber do culto, eu já não estou indo cultuar, porque o culto fala de eu ir diante de Deus para entregar alguma coisa. Ah, pastor, então eu não posso receber no culto. Irmão, você vai receber, porque Deus é doador. Se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproxima de nós. Se nós clamarmos, Deus responde. Mas cultuar não fala de receber algo. Cultuar fala de entregar algo a quem é o alvo do nosso culto. Mais uma vez, eu não estou minimizando a importância da pregação, querido. Eu só estou tentando colocar as coisas no lugar. Nós entendemos que existem três níveis de ministério. Então, o primeiro nível de ministério que todos nós, como sacerdotes, temos, o primeiro nível, o mais importante, o que torna todas as outras coisas possíveis, é o nosso sacerdócio ao Senhor. Cara, não adianta você vir querer pregar, ministrar aos outros, se você não ministra o Senhor primeiro. De uma forma muito simples, quando a gente olha, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, a palavra para eles era: eu quero fazer uma nação de sacerdotes. O que significa isso? Todos vão ser sacerdotes. Você sabe o que acontece? O povo cai em idolatria. Moisés desce, eles estão adorando o bezerro de ouro. Moisés destrói o bezerro de ouro. E aí Moisés se levanta no meio do arraial e fala assim: quem aí não caiu em idolatria? E se levanta só uma tribo. Quem? A tribo de Levi. E aí Moisés fala assim: então vocês que não caíram em idolatria, colocam uma espada na cinta e matem o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão, todo aquele que caiu em idolatria. E a Bíblia diz que 3 mil pessoas morreram naquele dia. Logo depois disso, a Bíblia diz que Deus abençoou o zelo da tribo de Levi, e a partir desse momento, os sacerdotes só podiam vir da tribo de Levi. Agora eu quero que você entenda que existia uma coisa que diferenciava o sacerdote de todos os, não só de todo homem, mas até dos levitas. Porque os levitas, eles podiam oferecer coisas ao povo. Eles podiam instruir, eles podiam armar o tabernáculo, desarmar, eles podiam carregar coisas, eles podiam tocar instrumentos. Mas qual que era a diferença do sacerdote para eles? É porque o sacerdote era o único que podia oferecer alguma coisa diretamente ao Senhor. Então, se eu queria entregar uma oferta, eu não podia apresentar para Deus, eu precisava levar para um sacerdote, e esse sacerdote apresentava diante do Senhor. Quando a gente vai para 2 Pedro, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, e ali o sacerdócio levítico acaba. Então, por isso que se você fala: eu toco na igreja, eu sou levita, você está 2000 anos atrasado. Jesus precisou morrer para acabar com o sacerdócio levítico. Então para de costurar o véu. E aí, quando o véu do templo se rasga, o sacerdócio levítico acaba. E o que Deus está dizendo: eu vou voltar ao plano que eu tinha lá, quando eu chamei Moisés do deserto. E Deus chama todos nós, segundo Pedro vai falar sobre isso, sobre sermos de volta uma nação de sacerdotes. Agora, por algum motivo, o que diferenciava um sacerdote de todos os outros é que o sacerdote era o único que podia oferecer algo diretamente ao Senhor. E isso era feito dentro do tabernáculo, onde não existia plateia e nem janela. Agora, por algum motivo, a gente tende a valorizar muito mais aquilo que é feito diante das pessoas em público para o povo do que aquilo que é feito para Deus no secreto. Mas o sacerdócio principal fala disso, de ministrar ao Senhor. O segundo nível de sacerdócio é quando eu ministro aos santos. Eu sei que as pessoas às vezes confundem, tem muita gente que põe o evangelismo antes do cuidado da casa. Irmão, isso é errado. A Bíblia fala, Timóteo vai falar sobre cuidar primeiro dos domésticos da fé. É primeiros da casa. Quando fala de cuidar das viúvas, ele fala: cuida das verdadeiramente viúvas. Quem eram as verdadeiramente viúvas? Ele diz: aquelas que dão um bom testemunho cristão e que não têm filhos para cuidar delas. Então, primeiro é os santos, e depois é a nossa ministração ao mundo. Então, querido, isso fala de sacerdócio. Agora vamos entender: quando a gente vai prestar um culto ao Senhor e nós nos reunimos para prestar um culto coletivo, qual é a parte do culto que é oferecida para Deus? A adoração e a contribuição. A pregação é para os santos. Então eu falo para você, sem medo nenhum, que a parte mais importante do culto não é a palavra. A parte mais importante do culto é a adoração e a contribuição. Agora, olha o engano do Satanás. Quando a gente diz que a parte do culto mais importante é a pregação, a gente está colocando o homem no centro e não Deus. Quando a gente diz que a adoração prepara o coração das pessoas para a palavra, sabe o que a gente está fazendo? A gente está jeitosamente substituindo uma verdade por uma tradição. Qual verdade está sendo substituída? É que a adoração nunca teve o propósito de preparar o coração do homem para nada. A adoração, ela tem um propósito em si mesma. Qual o propósito é essa? O propósito da adoração é adorar. Então a adoração fala de ministrar o coração de Deus e não o coração do homem. Então quando eu falo que a adoração prepara o coração do homem para a palavra, eu estou retirando Deus do centro e eu estou dizendo que a adoração não é para Deus, é para o homem. Jeitosamente, eu estou tirando Deus do centro e estou colocando o coração do homem. Então a adoração, ela já não é mais para Deus, mas é a adoração é para o coração do homem. E você entende que com isso a gente está fazendo exatamente aquilo que Jesus está denunciando nos fariseus? Querido, alguém me disse uma vez que não é a adoração que prepara o coração do homem para receber a palavra, é a palavra que prepara o homem para entregar a adoração. Por quê? Porque a palavra me revela Jesus, e a minha adoração nasce de uma revelação de quem Jesus é. Então, querido, existe uma liturgia do nosso coração. Qual é a liturgia do coração? Eu vou sair para oferecer o meu culto. Eu estou indo para a igreja porque eu quero entregar algo, porque o meu coração está nisso. É lógico que a gente está falando isso do ambiente de culto. Eu tenho escola bíblica lá, por exemplo, toda segunda-feira à noite, nem tem adoração. Mas por quê? Porque aquilo não é um culto, é uma escola. Mas o culto é para cultuar. Irmão, eu já fiz evento com telão de LED, com luz, com fumaça. Mas hoje, eu acho que essa é uma das coisas mais idiotas que entraram no nosso ambiente de culto. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos prestando uma adoração coletiva, querido, ela é coletiva porque nós cantamos juntos e nós nos reunimos para adorar, mas cada coração precisa individualmente estar conectado ao Senhor. Então, quando a gente faz um momento de adoração, ninguém pode estar aqui para assistir a adoração. Existe alguém para conduzir aqui na frente, para que a adoração seja coletiva, para não ficar cada um cantando uma coisa. Mas essa pessoa aqui, ela está só regendo, para que nós possamos entregar algo todos juntos para o Senhor. Agora, durante a adoração, nós queremos que cada um esteja conectado com o Senhor. Isso já é difícil, porque a igreja, o ser humano, ele tem uma cultura de entretenimento. Eu estou indo para assistir o culto, eu estou indo para receber a palavra. A nossa tendência já é vir para sermos espectadores. Aí a gente quer ensinar que o povo tem que estar aqui para oferecer a adoração dele. Mas daí a gente enche de parafernália aqui, fica cheio de luz piscando, o epilético cai. O cara fica até tonto. Fumaça, põe um telão de LED maravilhoso, cheio de imagem colorida e coisa. E aí a gente não quer que o povo fique olhando. E outra, se não é para olhar, se a atenção não é para cá, então por que fazer tudo para chamar atenção aqui? Então para mim isso é um tiro no pé, querido. Eu acredito que o grito de Jesus para nós, nos próximos anos, é um retorno à simplicidade. Eu acredito que Jesus está fazendo um movimento na igreja, que é fazer a igreja voltar a entender as coisas simples. Jesus está dizendo: a tradição de vocês, os votos, as regras, os adereços, fizeram vocês negligenciar coisas óbvias e básicas. Como prestar uma adoração que esteja alinhada com o coração de Deus? Irmão, a grande verdade é que a gente encheu a igreja de um monte de coisa que a gente não precisa. Então a gente não precisa de luz, a gente não precisa de fumaça, a gente não precisa. Ar-condicionado a gente precisa aqui em Rio Preto. Mas a gente não precisa de cadeira acolchoada. Irmão, tem uma coisa agora que está rolando aí nas igrejas, que estão falando da experiência do culto. A pessoa vai vir para ter a experiência. O que é a experiência do culto? É que parece que você vai num shopping. Porque você chega, tem um cara uniformizado que diz onde você tem que estacionar, e aí tem alguém para dizer seja bem-vindo, aí tem um brinde que você ganha na porta, ganhando um cafezinho, e aí tudo é climatizado e tem uma iluminação, é experiência. Ou que experiência do diabo, velho. E a experiência com a presença de Deus, cara. Sabe a experiência que eu lembro? É de um moleque de 16 anos indo ver o Gregório McNutt pregar e chorar tanto num culto que eu não sabia nem para que lado que era a minha casa na hora de ir embora. Isso é experiência. Isso é experiência. Sabe o que me manteve firme nas tentações da juventude? Foi ter tido experiência com Deus. Dizer, eu sei quando eu chorei, eu sei o que eu senti naquele dia que me levou para o chão. Agora a experiência tem perfume na entrada da igreja, igual quando você vai no shopping. Ah, se lascar. Então existe um monte de coisa que a gente não precisa, e nós estamos negligenciando o que nós precisamos. A gente não precisa de iluminação colorida, a gente não precisa de telão de LED, a gente não precisa de máquina de fumaça, mas nós precisamos saber o que a gente está cantando. Nós precisamos saber para quem a gente está cantando. Querido, eu vou falar uma coisa para você, que eu não quero criar uma doutrina aqui em cima disso, mas entenda, eu acredito demais no que eu vou falar. Eu não tenho talvez todo o fundamento bíblico para dizer, a gente tem que ser sincero, né? Eu falo assim, se for para falar heresia, fale uma heresia própria, não copie de ninguém, né? Mas quando a gente olha para as escrituras, a gente vê um modo de Deus funcionar. Então existe na Bíblia aquilo que na teologia a gente chama de uma revelação progressiva. Através da lei dos mandamentos, Deus vai mostrando para o homem o que é o pecado, qual é a consequência do pecado, que o pecado tem que ser pago com sangue, e quando Jesus vem, nós entendemos a graça, o sacrifício de Jesus. É uma revelação progressiva. Agora, querido, entenda o seguinte. Não se escandalize com o que eu vou falar. Eu acredito que as canções têm maior capacidade de estabelecer doutrina do que a pregação. É por isso que você vê nas escrituras que Israel sempre cantou a palavra. Davi cantava as verdades de Deus. Davi cantava as verdades do céu. Davi, o homem da intimidade, o homem segundo o coração de Deus, muniu os adoradores 24/7 a cantar as verdades do céu e a palavra de Deus, e a gente repete isso até hoje. Então quando você olha, por exemplo, para a história, irmão, desde os anos 20, nós estamos falando de 100 anos, há 100 anos... o pensamento da sociedade tem sido moldado pela música. Você olha nos anos 60, a liberação sexual, o uso de drogas, veio pelo quê? Pelo movimento hippie e a música. A Woodstock, a música, ela molda o pensamento e a cabeça das pessoas. Então eu não estou dizendo que a gente não tem que pregar a palavra, é claro que a gente tem. Mas quando eu canto a palavra que é pregada, isso entra dentro de mim e isso estabelece cultura, doutrina, entendimento. Agora eu quero te dizer outra coisa. Eu acredito que da mesma forma que a revelação progressiva de Deus nas escrituras, ela tem uma construção e tem um primeiro ápice que é a crucificação, e tem um segundo ápice que é maior do que o primeiro, que é a volta de Jesus. Assim como uma pregação traz uma construção e tem um ápice que é levar você a uma revelação, uma decisão, a música traz uma revelação progressiva. Eu começo a cantar sobre um atributo de Deus, eu começo a cantar sobre uma revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, e isso tem um ápice. E normalmente esse ápice é onde? É no refrão de uma canção. Então eu quero que você entenda que o refrão de uma música não é só a parte mais gostosinha e mais fácil de cantar, mas o refrão normalmente fala do ápice de uma revelação que está sendo construída no que é cantado. A gente estava falando sobre isso. Jesus, como o Ale falou ontem aqui, Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora Jesus não é só o sacerdote, mas Ele é também o sacrifício. Ele oferece a si mesmo. E nós, 1 Pedro vai falar que nós somos sacerdócio real, nós somos casa espiritual e oferecemos a Deus, para oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Qual é o sacrifício perfeito para Deus? Jesus. Então, quando nós adoramos ao Senhor e nós exaltamos quem Jesus é e os seus atributos, nós estamos diante de Deus, oferecendo para Ele o sacrifício perfeito. Nós estamos diante de Deus declarando: é mediante esse Jesus que nós entramos na sua presença. Nós entramos te apresentando o próprio Jesus. Ele é aquele que reina, Ele é aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo, Ele é aquele a qual todo joelho se dobrará, Ele é aquele que vai chegar em Jerusalém com as vestes manchadas de sangue, da morte dos seus inimigos, e vai reinar de forma física em Jerusalém. E Deus olha para isso e Ele fala: esse é o sacrifício aceitável. E quando isso acontece, o fogo e a glória vêm. Então, uma das coisas que eu amo na minha comunidade local, e uma das coisas que mais toca o meu coração, a gente tem falado tanto sobre isso, sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre o Maranata. Essa é uma das coisas que a gente mais prega, mais bate, a glória de Deus. E sabe uma das coisas que mais mexe com o meu coração? É quando a gente canta uma canção e toda vez que fala de Jesus voltar ou de Jesus reinar, a igreja explode. Por que que ela explode? Porque ela está colocando para fora aquilo que está queimando dentro. Ela canta com o coração, ela expressa uma verdade que está fervendo. É como disse Jeremias, como um fogo nos ossos, como um fogo no peito. E quando eu penso nessa verdade, aquilo explode em adoração. O que é isso? É a liturgia do coração. O meu coração é alimentado por quem Jesus é. Eu quero dizer para você que estudar a escatologia mudou a minha adoração, irmão. Quando eu canto, eu falo de Jesus, eu fico pensando que Jesus vai vir fisicamente, Ele vai sentar por 1000 anos em Jerusalém, e eu vou reinar com Ele, e eu vou ver as nações subindo para adorar o Senhor. E nós estamos aqui profeticamente anunciando uma verdade que nós conhecemos. Quando Hebreus 6, é um texto que a gente usa muito para bater no pessoal da hipergraça, e fala: uma vez que alguém teve os seus olhos iluminados, ou seja, conheceu a verdade, fala, provou do dom celestial, provou da graça, teve, experimentou do Espírito, tudo coisa que a gente conhece. Mas depois ele diz assim: experimentou dos poderes do mundo vindouro. Eu entendo que quando nós declaramos com entendimento que Jesus vai vir, Ele vai reinar e todas as nações vão se prostrar, nós experimentamos o poder do mundo que ainda está para ser estabelecido. Isso é uma liturgia do coração. Irmão, amanhã o Canta é que vai pregar à noite, o Henrique vai pregar à tarde, e nós vamos aqui dar voadora, Hadouken, nós vamos meter a mão na cabeça de todo mundo. Mas eu queria que nessa noite nós vamos adorar o Senhor. Eu quero chamar o Diego aqui, e eu queria que você orasse aí no seu lugar duas coisas. Eu queria que você pedisse para Deus que que revele ao seu coração se existe alguma hipocrisia. Deus, o que está errado? O que eu deixei que a tradição do homem contaminasse meu coração? E em segundo lugar, que você pudesse adorar o Senhor e de forma coletiva nós possamos entregar essa adoração com entendimento. Nós vamos cultuar o Senhor com a parte mais importante do culto. E você veio aqui, não, você vai receber, mas você veio não para receber, mas você veio para entregar. O que você pode entregar para Ele na sua adoração? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ah, Jesus. Jesus, o Senhor é o sacrifício perfeito. Nós nos chegamos na presença do Pai não só porque o Senhor abriu o caminho, mas o Senhor é o sacrifício contínuo. O Senhor é o sacrifício uma vez por todas, e nós entramos na presença de Deus, apresentando você, Jesus. Nos livra dessa hipocrisia, nos livra de qualquer liturgia que esteja desalinhado com aquilo que o nosso coração vive e expressa. Que essa possa ser uma noite de alinhamento, Senhor. Que quando nós fizermos a fumaça para fora, essa fumaça venha de alguma coisa que está queimando dentro, que é genuína, que é agradável, que é aceitável ao Senhor. Nos leva para esse lugar de compreensão, de arrependimento, Senhor. Nós adoramos ao Senhor porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. Nós adoramos não para preparar o nosso coração para nada. Nós adoramos não para que ninguém veja. Mas nós adoramos porque o Senhor é digno de ser adorado. Porque contemplar o Senhor faz com que o nosso coração exploda, transborde em adoração. A nossa revelação de quem o Senhor é gera adoração. Assim como os quatro seres viventes e os 24 anciãos que quando contemplam o Senhor, cheios de olhos, declaram: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, aquele que era, que é e que há de vir. Nos leva para esse lugar, Jesus. Alinha a liturgia do nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui para te entregar, Senhor, algo. Que o Senhor encontre no nosso coração algo que é digno de ser recebido, Senhor. Nos ajuda a voltar para o caminho certo, Senhor.